O versículo 29 diz que todo o povo que ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Todo o batismo de João era voltado para o arrependimento. Aquela nação estava culpada da sua idolatria, do seu pecado, do seu abandono, e embora ela ali parecesse exteriormente já sem idolatria, mas a gente pode ver como é que eles estavam numa escala tão baixa ao ponto de não terem aceitado o seu próprio Messias. Pelo contrário, o pregaram na cruz. Então aqui nós encontramos em João um batismo de arrependimento, um batismo de reconhecimento de pecado, um batismo de sujeição a Deus, justificando assim, justificando a Deus. No versículo 29, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus, ou seja, tiveram a Deus por justo e a si mesmos por injustos. Todas as vezes que eu me considero justo, eu considero que Deus é injusto, porque a minha justiça, ela está aquém da justiça dele. Então a verdadeira sujeição a Deus é considerar-se injusto, pecador, falho, e assim, dessa maneira, justificar a Deus. A sabedoria é justificada pelos seus filhos. Ou seja, se aquilo que eu considero justiça for o que eu tenho de mim mesmo, então Deus é injusto. Se aquilo que eu considero sabedoria for aquilo que eu tenho de mim mesmo, então Deus não tem sabedoria. Então é sempre ao contrário do que é o homem, do que o homem tenta passar da sua própria capacidade, seu próprio conhecimento, sua própria justiça. E aqui nós vemos o contraste, porque João, ele era um homem que o Senhor Jesus fala no versículo 25, mas que saísse a ver um homem trajado de vestidos delicados, eis que os que andam com preciosos vestidos e em delícias estão nos passos reais. João era um que chocava a todos, porque ele vivia no deserto, ele se vestia de pele de camelo e comia gafanhotos e mel. Ele era um nazireu, ele era um separado para Deus. Ele não tinha nada a ver com aquilo que acontecia nos palácios e mesmo entre os sacerdotes e os fariseus. Por outro lado, que o João representava era um profeta da lei, ainda da dispensação da lei. Por outro lado, o Senhor Jesus vinha em graça. E ele, um pouco antes aqui, ele cuida do servo de um centurião gentil. Algo que, para os judeus, era uma perda de tempo. Não era um trabalho nobre esse. E o Senhor sempre era criticado por receber pecadores, por receber publicanos. Ele vai depois aqui, vai aparecer essa mulher. A partir do versículo 36, ele vai ser criticado também pelos fariseus aqui, pelos religiosos. Mas ele, quando fazia isso, ele agia em total graça. Então agora ele estabelecia um contraste que era o seguinte: para aqueles fariseus, João era demais. João era um extremo demais para eles, de legalismo, de ascetismo, de separação do mal e tudo mais. E o Senhor Jesus, para eles, era demais em termos de liberalidade, de graça, de receber pecadores, de comer com publicanos. E aí o Senhor então fala, chama eles de semelhantes a meninos, no versículo 31, e disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e beberrão, e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas essa sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Da mesma maneira que os que eram batizados por João justificaram a Deus. Então, quando alguém não tem a sua consciência despertada para o seu pecado, para a sua pequenez e insensatez e imundice diante de Deus, ele nunca vai estar satisfeito com qualquer coisa que Deus enviar para ele. Se Deus enviar para ele um João, ah, mas esse é demais, é radical demais. Não, muita coisa. Se enviar para ele o Senhor Jesus, ah, não, mas esse come e bebe com publicanos, com pecadores, esse é muito, muito libertino. Porque a consciência não está exercitada e não há convicção de pecado. No sentido de dizer assim: eu sou pecador, eu sou um nada, eu sou um lixo. Eu tenho que aceitar aquilo que Deus determina agora para a minha salvação e para o meu perdão dos pecados.
Evangelho de Lucas, a gente vê por várias vezes, em algumas parábolas, o Senhor Jesus falando sobre duas coisas que o homem tinha que aprender. Que ele, o homem, pensava que ele poderia se relacionar com Deus. Aqui nós vemos um exemplo disso. Nós vemos que, como foi lido, os publicanos aceitaram o batismo de João e justificaram a Deus. Os fariseus e os doutores da lei rejeitaram. Aqui não fala o batismo de João, fala o conselho de Deus contra si mesmos. Então nós vemos que nós podemos, o homem, né, bem dizendo, pode se afastar de Deus sendo muito mal ou sendo muito bom. E nós temos que aprender isso, o Senhor Jesus está querendo mostrar isso para o povo, que ambos estão perdidos. Eu posso querer me justificar ou procurar o meu próprio caminho, querendo viver minha própria vida, buscando a minha própria vontade, ou eu posso, entre aspas, falar que eu estou obedecendo a Deus e ser um religioso, que não falto aos cultos, que não falto as boas obras que faço, e com isso eu acho que Deus passa a me dever alguma coisa. E é o que nós vamos ver adiante, quando ele fala da pecadora que ungia os pés do Senhor Jesus. Aqui nós vemos um homem que ele não se achava tão ruim quanto aquela pecadora. Ele achava que ele tinha crédito com Deus. E isso é muito importante, nós temos que aprender a nos arrepender dos nossos pecados e da nossa justiça própria. Porque nós podemos nos tornar alguém que passa, por causa da nossa própria justiça, a querer cobrar de Deus favor. Mas nós vemos que os dois estão perdidos, os dois estão distantes de Deus. Necessitam se chegar a Deus, mas a única maneira é através do Senhor Jesus Cristo e da sua obra.
É interessante que essa história que o Senhor Jesus conta aqui, do credor com dois devedores, é uma história que mostra a graça soberana de Deus. Porque o homem olha, quando ele pergunta para Simão: Simão, qual que será mais perdoado? O que deve mais, o que deve menos? Essa é a nossa visão. A visão de Deus é essa: não tendo com o que pagar, Não importava se devesse muito ou se devesse pouco. O que importava é que nenhum dos dois podia pagar. Isso é graça. Se a gente dá valor a essa graça, como essa mulher, ela mostra depois, aos pés do Senhor, enxugando seus pés com seus cabelos, a esse ponto de devoção, depois, ela entende que seja graça, aí já é um outro ponto. Mas o ponto é esse, a graça soberana de Deus, a todo momento.
O fariseu convidou o Senhor Jesus para ir à sua casa, mas ele, como conhecia todas as coisas, ele certamente não foi lá por causa do fariseu, mas ele foi por causa da mulher que iria aparecer lá mais tarde. Ele fez a mesma coisa quando ele vai e muda a rota dele e passa por Samaria, porque diz que ele era mistério passar por Samaria, ele tinha que passar por Samaria. E os discípulos não entendiam, porque os judeus não passavam por Samaria. Eles davam a volta para não entrar em Samaria. Mas o Senhor tinha uma mulher lá que ele tinha que se encontrar com ela. E agora tem uma mulher aqui que ele tem que se encontrar com ela. Porque na casa do fariseu ele vai não apenas dar uma lição, obviamente, para o fariseu, mas ele vai receber aquilo que ninguém lhe dava nesse mundo. Que era adoração, que era comunhão, que era reconhecimento. Ele entra lá, essa mulher começa no versículo 37, eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, eu não sei aqui o que exatamente é essa pecadora, se era uma adúltera, se era uma prostituta, mas era alguém que obviamente não era bem vista na sociedade, tanto é que o fariseu não gosta muito dela estar ali. Sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Alabastro era uma pedra transparente, polida, que o vaso já era caro, o unguento também era caro. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés, ungia-lhes com unguento. Essas três coisas que ela faz aqui têm um significado grande, porque nós sabemos que a água, na Bíblia, a água representa a palavra de Deus e representa a purificação também. E ela faz isso com os pés do Senhor Jesus. O Senhor depois ensinaria os seus discípulos a fazer exatamente o que a mulher fez espontaneamente. Eles iriam aprender com o Senhor a lavar os pés dos seus próximos, né? E a mulher faz isso agora com lágrimas. Lava os pés com lágrimas, enxuga-lhes com os cabelos da sua cabeça, beija-lhe os pés, ungia-lhes com unguento. Mais à frente, o Senhor vai explicar o que ela fez no versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Está aqui a água que ela usou para limpar os pés do Senhor Jesus. Não me deste ósculo. O ósculo nos fala de comunhão. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo. O óleo nos fala do Espírito Santo. Mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E aí ele diz a ela: os teus pecados te são perdoados. Eu tenho a impressão aqui que essa mulher, por algum motivo, o que o senhor está falando para ela é que ela não estava ali para pedir perdão de pecados. Ela estava ali para adorá-lo, para reconhecê-lo, para muito amá-lo. E ela recebe o perdão de pecados, mas ela estava ali num outro caráter, que era o da apreciação da pessoa do Senhor Jesus. Ela era uma mulher pecadora, ela era consciente de todos os seus pecados, mas ela não estava ali nem se justificando, porque ela não poderia, à vista de todos, ela era pecadora, não tinha como esconder isso, mas ela não estava ali também fazendo uma barganha do tipo, deixa eu lavar os pés dele, beijar os pés, ungir seus pés com óleo, quem sabe ele então fica contente e me perdoa os pecados. Não, ela já veio antecipadamente em adoração, e aí o Senhor dá a ela a certeza de que os seus pecados são perdoados. Ele fala que, no versículo, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. O amor aqui, ele está, no meu entender, não sei se está errada a minha interpretação, mas a impressão que eu tenho é que o amor aqui, ele está mostrando como uma consequência do perdão de pecados.
Não há linguagem e não há palavra. Nós vemos que o único que fala aqui é o Senhor Jesus. Não tem comunicação? Não tem comunicação. Será que o Senhor Jesus estava sabendo o que ela estava sentindo? Qual era a intenção do coração dela? Será que ela saiu confortada realmente quando o Senhor Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Os teus pecados te são perdoados. Será que ela saiu cheia, confortada, mas consciente de que os seus pecados haviam sido perdoados? Claro que nós não temos aqui. Foi um período antes da cruz. E hoje, nós estamos vivendo um período após a crucificação do Senhor Jesus e ressurreição dele e glorificação dele. Então, nós podemos medir o nosso amor pelo Senhor quando nós olhamos para aquela cruz e ponderamos e consideramos o quanto ele sofreu em nosso lugar, e quão vis, quão pecadores, quão maus, quão inimigos nós éramos dele, e que mesmo assim ele morreu por nós. Então a nossa apreciação da obra do Senhor Jesus hoje é o que conta, é o que pesa, né, o quanto eu devia. Hoje eu sei o quanto que eu devia. Né? Mas essa mulher aqui, ela estava antes da cruz e sabia que estava ali na sua presença um que poderia perdoar pecados. Um que poderia ressuscitar um morto. Um que poderia curar um enfermo. E nessa linguagem silenciosa, nós vemos que foi tudo explicado. Eu estava pensando no olhar que o Senhor Jesus deu para Pedro, quando Pedro havia traído. Bastou um olhar. E basta para nós uma palavra do Senhor Jesus, na sua palavra, para nos deixar o quê? Hoje nós não temos o Senhor Jesus aqui em pessoa, mas nós temos a palavra dele. E o que nos impressiona é a palavra. A palavra de Deus nos impressiona, move a nossa alma, move o nosso ser interior, move o nosso espírito. E assim nós podemos adorá-lo dessa maneira, como essa mulher adorou. Nós estamos livres hoje para adorar da mesma forma e compreendermos sem palavras, né? Hoje nós temos a palavra de Deus, mas eu digo, sem palavras, esse grande amor com que ele nos amou.
Eu acho que o cristão, ele, a sua apreciação aumenta com a idade. Não sei se posso afirmar isso, né? Mas quanto mais nós nos aproximamos da partida desse mundo, mais nós nos conhecemos, mais nós sabemos que nós não somos nada, né? Que a gente vai também perdendo a força física, vai perdendo o fôlego, vai... Então a gente começa a sentir já no corpo a nossa deficiência. Enquanto é jovem, ainda tem aquela energia toda, tal, acha que pode fazer tudo, mas com a idade a gente vai percebendo que essa energia vai embora. E aí, aquele que realmente entende a sua posição nesse mundo, que é passageira, ele começa também a se desapegar das coisas. O incrédulo é o contrário, ele se apega como se fosse um lastro para mantê-lo aqui. Mas o crente, um crente que ouve já notícia do seu médico que ele vai morrer, ele começa a dar as coisas que ele tem, porque ele sabe que não vai precisar. Ele faz um testamento lá, já distribui os bens, já faz tudo, porque ele sabe que vai partir e não vai levar nada. E ele então já sabe que de si mesmo ele não tem nada. Que a única razão dele sair daqui para a presença do Senhor vai ser pela graça, e não vai ser por ter feito coisa alguma. Então a apreciação nossa aumenta à medida que nós conhecemos mais quão maus nós somos na nossa natureza e o quanto custou essa obra de Cristo para nós. Nós valorizamos mais, porque aí o contraste vai aumentando, 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 e nós descobrimos quão perfeita e maravilhosa e grandiosa foi a sua graça para conosco. E vamos então apreciar mais, né? Essa mulher já apreciava, eu acho que 100% aqui, apesar do pouco entendimento dela. Nós temos que entender que algumas ações aqui que acontecem no Novo Testamento, nos Evangelhos, elas não são exclusivamente da pessoa, mas elas são também revelações do Espírito Santo para essa pessoa. Pedro, quando falou quem era o Senhor disse para ele que aquilo não era carne nem sangue que tinha revelado a ele, mas era o Pai que havia revelado a ele. Então muitas ações que nós encontramos aqui, talvez a própria pessoa não estivesse entendendo tudo o que ela estivesse fazendo, mas Deus fazia dela um instrumento para a sua glória, para fulgurar, né, para o brilho da graça de Cristo naquele momento.
O irmão falou de quanto mais a idade vai chegando, a gente poder apreciar a obra de Cristo na cruz, a gente vai ficando cada vez mais grato, podendo adorá-lo cada vez mais. Lembra lá em Levítico, capítulo 16? Levítico 16, versículo 29. Levítico 16, versículo 29. E isto vos será por estatuto perpétuo. No sétimo mês, aos dez do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis a vossa alma. Isso é estatuto perpétuo. A gente vê que aqui está falando do dia da expiação, que era uma figura de algo que aconteceu muito tempo depois, que era da obra expiadora do Senhor Jesus. Ele fala no versículo 31, é um sábado de descanso, ou seja, para a gente descansar na obra do Senhor Jesus. E aí algo muito precioso, e afligireis a vossa alma. É só quando a gente aflige a nossa alma com o peso dos nossos pecados que foram perdoados, é a medida da nossa adoração. Se a gente acha que nossos pecados eram pequenos, nossas ofensas a Deus elas eram pequenas, a gente vai adorar pouco. Se a gente como essa mulher aqui, pecadora, ela vai muito adorar, para entender o tamanho do seu pecado. Esse povo ele fazia isso uma vez por ano. Eles afligiam as almas deles. Eles já eram perdoados, porque aqui tinham o cordeiro já tinha sido morto, tinha uma série de outras coisas já tinha acontecido. Mas para a gente hoje é isso. Quantas vezes a gente aflige a nossa alma em comparação à cruz de Cristo, aos sofrimentos que ele passou, ao que custou ele fazer essa expiação por nós? Como diz aqui, versículo 30, naquele dia se fará expiação por vós. Quanto a gente tem a noção disso, a gente percebe isso na nossa vida? Talvez só com a idade, como o irmão disse? A gente vê que aquele estatuto perpétuo, que a gente possa, nesse nosso tempo, afligir as nossas almas, para poder adorar, simplesmente adorar, pelo muito que nos amou.
Parece que o princípio que nós estamos vendo aqui também é de um coração contrito. A gente vê o que aconteceu com Davi quando ele escreve o Salmo. Existe um aspecto profético também do Salmo 51, mas ele escreve que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, o quebrantamento do coração, ele não se dá sem a humilhação. E a porta de entrada dessa comunhão, tem sido dita, em relação a essa pecadora, é justamente o arrependimento. Então, quando no versículo 38, a gente vê que ela não estava esperando, aparentemente, não estava esperando nada, mas confiando simplesmente e tendo aquela pessoa, nós não sabemos o que ela conhecia daquela pessoa, mas aparentemente ela conhecia algo dessa pessoa, e ela chega ali com o mesmo espírito, talvez, que fosse o batismo do arrependimento. Porque eles não foram aceitos, eles rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, antes, como foi, nós lemos a passagem lá no versículo 30 do nosso capítulo, porque eles não foram batizados no batismo do arrependimento. Então, esse mesmo princípio, né, da comunhão, né, mesmo da... e nós nos aproximarmos de Deus, parte desse princípio, né, de que ainda que seja algo contra nós, nós tomamos a posição de Deus, porque não haveria, às vezes eu quero, ao invés de andar nesse estado, eu quero sacrificar, eu quero fazer o sacrifício, continuar fazendo a minha vontade, sem haver tomar essa posição de arrependimento para me aproximar de Deus. Então o princípio não é eu seguir fazendo aquilo que não agrada a Deus. Como nós vemos nessa pecadora, que ela foi... Os teus pecados, 48, os teus pecados te são perdoados. Versículo 47 fala assim: os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor. Então, é nessa esfera, né, de humilhação, nesse estado, né, não de arrependimento, nós nos aproximamos de Deus, confiando. Pensa um pouco de Pedro, quando ele viu o que o Senhor tinha feito nos capítulos anteriores. Ele fala assim: Senhor, ausenta-te de mim porque eu sou um pecador. Só que ele estava abraçado nos joelhos do Senhor. O Senhor em pé, ele abraça o joelho e fala: ausenta-te de mim. Então é nesse reconhecimento, né? E nesse estado de humilhação, de arrependimento, deixando, né, o que ela estava fazendo e seguindo em comunhão. Quer dizer, daí essa pessoa vai ter muito mais importância para nós. E também pode ser que com o passar dos anos isso não aconteça. Não é algo automático. Por exemplo, uma pessoa, se quanto mais ela vai ficando velha, né, ela ter um interesse maior pelo Senhor. Isso não é automático. Nós sabemos que somente a graça de Deus, e nós vemos muitos casos, graças a Deus, de irmãos que encerraram sua jornada aqui, sabe, desfrutando daquilo que Deus tinha feito por ele, uma apreciação, como foi falado, uma apreciação maior para o Senhor Jesus, né? Mas existem inúmeros outros casos em que pessoas mais velhas abandonaram o caminho. Então, não somente o conhecimento dessas coisas que estão sendo ditas aqui, mas o desfrutar disso, o andar vivendo mesmo, né? Dependendo da graça de Deus e andando nessas coisas que nós temos aprendido, né? Desfrutando nesse terreno, como foi falado, de humilhação, nesse estado de arrependimento. E, claro, os corações vão estar mais atraídos a essa pessoa que se chama Jesus Cristo.